Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Ventilação Mecânica em Medicina Veterinária, organizado por Aline Magalhães, Ambrosio e Denise Tabac Fantoni. É uma obra técnica voltada ao suporte ventilatório de pacientes veterinários em anestesia e terapia intensiva. Publicado como referência pioneira no Brasil sobre o tema, o livro reúne 21 capítulos em 5 sessões e combina fundamentos fisiológicos com orientação para decisões clínicas. Sua proposta não é tratar o ventilador como simples equipamento, mas explicar como a mecânica respiratória, as trocas gasosas e a circulação respondem às intervenções aplicadas. A estrutura avança da fisiologia para o manejo ventilatório, as modalidades e a monitoração, incluindo situações especiais e o processo de retirada do suporte. Dessa forma, atende à necessidade de formação sistemática em uma área na qual parâmetros inadequados podem comprometer tanto a oxigenação quanto a estabilidade hemodinâmica. O foco abrange a aplicação em cães, equinos e outros contextos da prática veterinária, sem reduzir a ventilação mecânica a uma receita fixa de ajustes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fisiologia respiratória como base para escolhas ventilatórias seguras. A primeira contribuição central da obra é situar a ventilação mecânica dentro da fisiologia respiratória aplicada. A compreensão da mecânica ventilatória permite relacionar pressão, volume e fluxo, complacência e resistência das vias aéreas ao comportamento real do sistema respiratório do paciente. Isso é decisivo, porque o mesmo ajuste no ventilador pode produzir efeitos distintos conforme haja alteração pulmonar, limitação torácica, obstrução de vias aéreas ou fadiga da musculatura respiratória. O livro também aborda trocas gasosas, tema indispensável para interpretar a manutenção da oxigenação e a eliminação de dióxido de carbono. Em vez de considerar valores monitorados de forma isolada, o raciocínio clínico exige conectá-los à ventilação alveolar, à perfusão e às possíveis desigualdades entre ambas. A inclusão dos efeitos pulmonares e cardiovasculares da ventilação mecânica amplia essa perspectiva. A pressão positiva pode ser necessária para sustentar a respiração, mas também modifica pressões intratorácicas e pode repercutir sobre o retorno venoso e o débito cardíaco. Assim, a sessão fisiológica fornece o critério para individualizar a assistência ventilatória, reconhecer riscos previsíveis e ajustar intervenções de acordo com a resposta do animal, em vez de aplicar parâmetros padronizados sem avaliação clínica. Em segundo lugar, manejo na anestesia e na UTI exige objetivos clínicos diferentes. A obra distingue o uso da ventilação mecânica durante a anestesia de sua aplicação na unidade de terapia intensiva, distinção que impede simplificações frequentes na prática. Em procedimentos anestésicos, o suporte pode compensar depressão respiratória induzida por fármacos, posição do paciente, duração cirúrgica ou alterações associadas ao procedimento. Na terapia intensiva, por outro lado, a ventilação pode ser requerida por insuficiência respiratória, incapacidade de manter trocas gasosas adequadas ou exaustão muscular, frequentemente em quadros mais dinâmicos e instáveis. Essa diferença de cenário altera a prioridade dos ajustes, a necessidade de reavaliação e o peso das repercussões sistêmicas. Ao apresentar princípios de funcionamento dos ventiladores mecânicos, o livro ajuda o leitor a compreender o que cada modalidade entrega e quais variáveis são controladas ou observadas. A discussão de sedação e anestesia durante o suporte também é clinicamente relevante à sincronia entre paciente e aparelho. O conforto e a segurança dependem do manejo farmacológico, mas esse manejo deve ser ponderado diante da condição circulatória e neurológica. A abordagem proposta associa equipamento, fármacos e condição do paciente como partes de uma mesma estratégia assistencial, útil para decisões que não podem ser tomadas apenas pela leitura de um número no monitor. Em terceiro lugar, recrutamento alveolar, pressão expiratória e ventilação protetora. Entre os conteúdos práticos destacados estão as manobras de recrutamento alveolar, a pressão positiva ao final da expiração e a estratégia de ventilação protetora pulmonar. Esses temas convergem para um problema clínico importante: manter unidades pulmonares abertas e favorecer a troca gasosa sem impor estresse mecânico excessivo ao pulmão. o recrutamento alveolar busca reexpandir áreas colapsadas em circunstâncias selecionadas. Enquanto a pressão positiva ao final da expiração pode contribuir para reduzir o colapso ao término do ciclo respiratório. Porém, sua aplicação não é automaticamente benéfica em qualquer paciente. Pressões mais elevadas podem alterar a dinâmica cardiovascular e aumentar o risco de distensão em determinados contextos, o que torna necessária a avaliação integrada de resposta respiratória e hemodinâmica, a comparação entre volumes, correntes altos e baixos. Inserida na discussão de ventilação protetora, reforça que obter expansão pulmonar não basta, é preciso limitar lesões associadas ao próprio suporte. O valor do livro está em apresentar esses recursos como componentes de uma estratégia fundamentada e não como manobras universais, para o profissional. A lição é que proteção pulmonar envolve equilibrar oxigenação, ventilação, pressões e volumes, com ajustes orientados pela condição clínica e pela monitoração contínua do paciente veterinário. Em quarto lugar, monitoração transforma parâmetros do ventilador em avaliação clínica. A sessão dedicada à monitoração evidencia que a ventilação mecânica só pode ser conduzida com segurança quando os dados do aparelho são interpretados junto ao exame do paciente e aos indicadores de troca gasosa. O ventilador informa parâmetros técnicos, mas eles não substituem a avaliação da resposta pulmonar, circulatória e clínica do animal. Na prática, acompanhar a ventilação significa verificar se os objetivos de oxigenação e eliminação de dióxido de carbono estão sendo alcançados e identificar precocemente sinais de inadequação dos ajustes. Alterações em pressões, volumes ou curvas ventilatórias podem sugerir mudanças de complacência, resistência ou interação inadequada entre paciente e equipamento. Ao mesmo tempo, achados de monitoramento devem ser contextualizados, uma alteração pode decorrer da doença de base, da posição, do circuito, da sedação, ou de uma mudança aguda no estado hemodinâmico. Essa perspectiva evita intervenções reflexas e favorece a investigação ordenada das causas. A abordagem é particularmente útil em anestesia e UTI, ambientes em que o estado do paciente pode mudar rapidamente. Ao incluir a monitoração como sessão própria, o livro reforça que ajustar o ventilador não encerra o cuidado. A assistência ventilatória é um processo de observação, interpretação, correção e nova avaliação, orientado pela segurança e pela efetividade do suporte oferecido. Por último, procedimentos especiais e desmame completam o ciclo da assistência. O livro não se limita à instalação da ventilação mecânica, pois inclui ventilação em procedimentos especiais e retirada ou desmame do suporte. Essa abrangência é importante porque o cuidado ventilatório possui inícios, manutenção e encerramento, cada qual com riscos próprios. Situações especiais podem demandar adaptações relacionadas ao procedimento, à posição do animal, ao tipo de anestesia ou às particularidades da condição clínica. Nesses casos, a decisão ventilatória deve preservar os objetivos fisiológicos sem ignorar limitações impostas pelo contexto. Já o desmame exige avaliar se o paciente recuperou capacidade suficiente para sustentar a ventilação espontânea e manter trocas gasosas adequadas após a redução do apoio mecânico. Uma retirada precoce pode levar à falha do suporte espontâneo, enquanto prolongar desnecessariamente a ventilação pode expor o paciente a riscos e dificultar o manejo global. A presença desse tema demonstra uma visão de processo, em que a dependência do ventilador é reavaliada e a transição é planejada, para estudantes e profissionais. Esse fechamento é especialmente valioso e ensina que sucesso não corresponde apenas a conectar corretamente o paciente ao ventilador, mas a conduzir uma estratégia completa, com critérios para adaptar a assistência e reconhecer o momento apropriado de reduzir lá ou suspender lá. Em conclusão, ventilação mecânica em medicina veterinária é indicada sobretudo a estudantes de graduação e pós-graduação, médicos veterinários que atuam ou pretendem atuar em anestesiologia, emergência e terapia intensiva, além de equipes que precisam compreender melhor o uso de ventiladores em pacientes animais. Também pode servir de apoio a profissionais já experientes que buscam organizar conceitos fisiológicos e revisar princípios de manejo, monitoração e retirada do suporte. Seu benefício prático está em conectar o funcionamento do equipamento às consequências clínicas de cada intervenção. Isso favorece uma abordagem mais criteriosa diante de alterações de oxigenação, eliminação de dióxido de carbono, mecânica pulmonar e estabilidade cardiovascular. No plano intelectual, a obra mostra que ventilação mecânica é uma prática de raciocínio fisiológico contínuo, não uma sequência automática de comandos. O diferencial da publicação em sua categoria é a posição pioneira no mercado brasileiro e a organização de conteúdo especializado para a realidade da medicina veterinária. Em vez de depender exclusivamente de referências gerais ou de adaptação direta de materiais humanos, o leitor encontra uma estrutura que contempla anestesia, UTI, diferentes modalidades, procedimentos especiais e desmame. A autoria vinculada à experiência acadêmica e científica das organizadoras também sustenta a proposta didática, por reunir fundamentos e aplicações em um percurso coerente. O livro se destaca como referência de consulta e formação para o uso seguro e efetivo da assistência ventilatória veterinária. Se você quiser apoiar Aline Magalhães Ambrosio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!